E vamos ao assunto política que você pode acompanhar não só pelo Dial, não só pelo 95,5 FM. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Você pode acessar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. Você pode acompanhar essa conversa que eu vou ter agora com o Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Reginaldo Dias, bom dia!
Gilson, tanto quanto possível, bom dia a você, ao Thiago e aos amigos da CBN.
Meu caro Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, vocês acompanham, claro, né, o crescimento do número de casos. Batemos o recorde ontem no Brasil, o número de mortes em 24 horas, mais de 1.500. Mais de 251 mil mortos no país. No Paraná também há um crescimento gradativo da pandemia. O governo do estado está em reunião agora pela manhã, até às 11 horas, vai anunciar novas medidas de mais restrição, não se sabe ainda quais. O governador Ratinho Júnior já conversou com os prefeitos das maiores cidades do estado. Enfim, clima é tenso. As ações devem ser ações mais duras, num ambiente já bastante polêmico. O que se esperar politicamente disso, já que há desgaste? Sempre haverá desgaste. Qualquer decreto com limitação, o desgaste vem na cola. Reginaldo Dias, queria ouvir você primeiro.
Os governantes não podem cometer o pecado da omissão, Gilson. Eles podem errar fazendo, mas não errar por deixar de fazer, né? Então, o prefeito Ulisses Maia, desde o início, ele tem procurando adotar medidas. Alguns criticam as medidas, mas ninguém pode acusar o prefeito Ulisses Maia de omissão. A maior parte do tempo, ele abriu diálogo com a sociedade para calibrar o tamanho da medida, né? Nesta semana mesmo, houve várias reuniões, a CBN tem dado essas informações aos seus ouvintes, entre o prefeito, entre a comunidade médica, entre as entidades da sociedade civil, entre todos os interlocutores possíveis, para que o município adote as medidas mais eficazes para esse contexto. É sempre possível criticar. Eu, por exemplo, eu apoio medidas mais restritivas. Mas há quem apoie medidas menos restritivas. Então, o poder público tem que achar um ponto de equilíbrio. Isso não é fácil, né? Então, saudações a quem tem coragem de agir. Eu creio que o maior problema do Brasil, me perdoem se eu insisto nisso, é o governo federal. O maior problema do Brasil no enfrentamento à pandemia é o governo federal. Porque você dialogava agora a relação entre a economia e a pandemia. Qual é o melhor cenário de superação? É a vacinação da população, a imunização. E quais foram as medidas do governo federal para preparar o país para isso? Elas não existem, Gilson. São temerárias. O Brasil desperdiçou vários protocolos, perdeu a possibilidade de liderar um processo de produção da vacina. E hoje nós estamos já com mais de um mês já de vacinação, com um patamar de 3% no Brasil. 3% é desvio estatístico. Então a gente deveria ter já um patamar mais elevado de vacinação, ter uma política clara de vacinação, porque essa é a solução numa outra, né, no curto prazo, né? E o governo federal está enfrentando a pandemia sem ministro da saúde. E com informações de erros patéticos de logística na migração de vacinas, de uma unidade da federação para outra. Então, enfim, a minha sensação é de que nós somos um grande transatlântico à deriva, no oceano, sem comando no enfrentamento da pandemia. E os oficiais de outras patentes, que são os prefeitos, os governadores, eles estão procurando buscar as medidas que estão ao seu alcance. O prefeito Ulisses Maia deu uma longa entrevista, da qual participou o Thiago, inclusive, durante a semana, e ele falou isso em outras ocasiões, dizendo que o município tem recursos para comprar vacina, mas precisa de tratativas, inclusive de uma regra federal para isso, né? Ou seja, então os prefeitos estão buscando as medidas possíveis ao seu alcance.
Meu caro Thiago, a sua opinião?
Olha, o Gilson, você já teve carro velho já?
Eu já, eu adoro Fusca, quase sempre, claro, né? Todo Fusca é velho.
Então, o Fusca é aquela situação, né? Quando estoura lá o cabo de acelerador ou o cabo de freio, às vezes você faz uma gambiarrinha para ele poder voltar a funcionar, ou quando, sabe aquele radinho do alternador não presta? Você coloca um palitinho de fósforo ali, como gambiarra, ele vai voltar a funcionar por um tempo. Para quem já teve Fusca e Brasília, sabe do que eu estou falando.
Uhum.
E é basicamente o que a gente está atravessando agora, nesse momento da pandemia. Nós estamos tentando consertar um carro velho em movimento. Antes se falava de que nós estávamos num grande avião e você era o piloto. O que você pretende? Salvar vidas ou deixar que o avião todo caia? Né? Enfim, tinha todas essas analogias. Pois agora eu estou na analogia do carro velho. Né? Um carro velho que a gente está tentando consertar um problema, ou seja, aumentar leitos, respiradores, essa coisa toda, e não agir na raiz do problema, conforme o Reginaldo disse, que é a vacina. Agora, do ponto de vista político, a situação vai complicar para o lado do Ratinho Júnior, porque ele corre o risco, e a medida política do desgaste de imagem, também concordo com o Reginaldo que ele pode errar fazendo, mas é importante que ele faça, de ele ser o Dória do Paraná. Eu fico pensando até que ponto ele não agiu, ele não deu tantas as caras assim em relação à pandemia, para ele não ser crucificado que nem o Dória foi no estado de São Paulo por boa parte da população que depende do trabalho, que depende da questão econômica para conseguir manter a sua subsistência, não é nem ganhar dinheiro, é manter a sua subsistência, que é o que a gente mais faz no Brasil. Então, o Ratinho agora ele vai começar a pagar o preço da pandemia a partir de hoje. Se ele, isso em relação à imagem política, tanto pelo bem quanto pelo mal. Ou ele vai receber os dividendos de ter feito um lockdown no momento acertado, ou ele vai pagar o preço de ter feito num momento que não deu tanto resultado assim. Mas isso tudo, essa equação toda, mais uma vez, depende da população. A população que é a mais culpada, entre aspas, da gente chegar na situação que a gente chegou, com aglomerações desnecessárias, com desvio de valores, com colocando a diversão, a festa e principalmente o contato humano em primeiro lugar em detrimento à educação, por exemplo. Né? Você veja que essa semana a gente teve uma discussão muito forte em relação à volta às aulas, que deveria ter sido discutida lá em dezembro, não agora. Quer dizer, deveria se preparar para voltar em fevereiro, mas se deixou para se preparar e discutir em cima da hora. Isso eu não estou falando do governo municipal, estou falando do aspecto nacional. As pessoas deixaram para discutir a essencialidade da educação agora, né? O que, ao meu ponto de vista, é um absurdo. De novo, você consertando o radinho do alternador da Brasília com um palitinho de fósforo. Você está resolvendo o problema, né? Então, é essa falta de planejamento constante e de discussão constante da pandemia, porque as pessoas acharam que tinha acabado no fim de ano, né? É que preocupa bastante e faz com que os governantes tomem essas atitudes.
Agora, tem uma coisa que eu queria colocar aí para apimentar um pouco a nossa conversa e fazer um contraponto entre com vocês dois. Primeiro, a gente tem aí a lógica do carro velho do Thiago e a lógica do Reginaldo de um governo federal que foi literalmente indisplicente, indolente em relação à pandemia. E a gente tem um país que tem uma história, né? Estou aí conversando com um historiador que eu respeito muito, que é o Reginaldo. E tem uma sociedade, tem aí o sociólogo do lado, que é o Thiago. A gente tem uma sociedade historicamente construída pelas relações com o poder público em torno do imediato. A gente não tem um projeto de país. A gente não tem um projeto de Estado. A gente tem um projeto de um dia atrás do outro, que se reflete muito na vida dos brasileiros. De quem tem uma empresa, por exemplo. Quem monta uma empresa não faz o planejamento, isso está nos dados da Exame. Quem monta uma empresa no Brasil, 76% das pessoas que montam empresa no Brasil não tem um plano de negócios, não tem um plano de ação. Quanto mais escolher um governo que tenha plano de ação e plano de governo. Aí eu lembro que na época do Lula o pessoal queria a linha branca, que tivesse uma geladeira, tivesse um fogão, uma máquina de lavar, ganho, né, de uma certa, ganho entre aspas, né, obtido com um sistema de crédito para aquisição na sua casa, considerava que a vida estava boa, muito obrigado, financiar o seu carro. Agora as pessoas querem salvar seu negócio. No fundo, tudo isso tem uma ausência de um plano de governo, de um plano de sociedade. Quer dizer, a gente julga o governante e julga a si mesmo e aos outros pensando com os olhos nos pés. O próximo passo, o que está pela frente, ninguém olha, né? Reginaldo.
Olha, eu sou um cidadão. Ele tem que trabalhar todos os dias, acorda cedo, tem uma vida dura, um salário quase sempre insuficiente para pagar as despesas. Então é natural, e o empresário também, né? Porque na sua estatística a gente poderia acrescentar que 75% dos empresários quebram nos primeiros meses.
Exato.
Essa é uma estatística histórica, ela não sei se alterou nos últimos anos.
Perfeito,
né?
Tá aí.
Então é natural que o cidadão ele esteja imerso no cotidiano, né? Porque é a luta dura pela sobrevivência. Agora, os governos não, porque inclusive o sistema de governança ele é preparado para ter planejamento. Quando um prefeito assume, um governador assume, um presidente assume, ele tem que apresentar um plano plurianual. Ele tem que planejar todos os seus anos de governo e o primeiro ano do outro mandato, para que não haja descontinuidade. E isso tudo tem que estar previsto em orçamento. Então você tem um conjunto de ações que são planejáveis. Se os governos não planejam adequadamente, eles estão falhando, porque há instrumentos, há ferramentas e há cultura governamental para isso, né? No caso da emergência, ela também pode ser planejada, porque quando você tem uma pandemia, quais são os problemas? Você identifica. Quais são as ações possíveis? Você identifica. E você vai escalonando. Então, se os governos estão falhando, não é porque não existam instrumentos de planejamento. Eles existem, estão disponíveis. Aí o cidadão tem que avaliar o grau de aprovação ou de reprovação que ele confere a cada ente governamental. Né? A minha sensibilidade, né, é de que o governo federal falhou mais do que todos os outros entes governamentais. E a minha sensação é de que o prefeito Ulisses Maia tem se empenhado bastante na busca de soluções. Né? Mas algumas soluções dependem da política federal. Não depende somente do prefeito. Ele é o último elo de uma cadeia. Né? Por isso que as ações dele são limitadas. E, ao mesmo tempo, é ele que lida com a população diretamente. A população não vai bater na porta do presidente da República. Bate na porta do prefeito. Né? Então, o prefeito tem essa relação mais intensa com a população na busca de soluções. Talvez isso nos ajude, inclusive, a interpretar esse ativismo do prefeito Ulisses Maia em conversar com a sociedade e buscar as medidas mais eficazes, mas limitadas ao alcance do governo dele.
Tiago, para fechar com você.
Olha, mais ou menos na linha do que o Reginaldo falou, eu imagino que nós teremos daqui para frente dias tensos, dias complexos e dias complicados em relação à pandemia, porque é um tema que voltou à tona essa semana, que é uma preocupação estadual. Né? As pessoas trabalhando no limite dos leitos, não tem vaga mesmo de leito na UTI em Maringá, e a Maringá é uma cidade-sede da macro-região noroeste, então muita coisa deve acontecer nos próximos dias. E para o governador Ratinho Júnior convocar essa reunião de emergência e fazer uma coletiva de imprensa, é sinal que o Estado começou a ser atingido mais fortemente pela pandemia. Portanto, teremos dias complicados, difíceis, dias de muitas disputas, de muita gente com grupos de interesse formados na discussão em relação àquilo que nós podemos ter da pandemia, e dias de mais pessoas sem saber muito do que ter o que fazer, por conta dessa falta de planejamento que a gente já comentou, e também pela variabilidade que nós temos em relação à pandemia. Cada dia uma notícia nova, porque a pandemia no Brasil não tinha como ser diferente, né? As coisas aqui acontecem diariamente. Vamos esperar, vamos ver semana que vem, no assunto da política de segunda, como que ecoou essas medidas que o governador Ratinho Júnior deve tomar daqui para frente, porque as do prefeito a gente viu que elas ecoaram mais em relação à narrativa das voltas às aulas. Agora a gente vai ver como que fica isso para semana que vem.
Tiago, vou começar com você a minha despedida. Bom fim de semana para você. A gente se fala na segunda.
Bom fim de semana, Gilson, Reginaldo, e até semana que vem.
Meu caro Reginaldo Dias, bom fim de semana. Eu ficaria ansioso para a nossa nova conversa na sexta-feira. Esperamos que com notícias melhores durante a semana. Bom fim de semana.
Bom fim de semana para você, Gilson, e todo mundo. Vamos nos cuidar, ficando em casa. Cuidar das pessoas que a gente ama.
Saúde para os dois, para todos nós, que é o que mais nós precisamos nesse momento. E não esqueça que Reginaldo Dias, você pode acessar o conteúdo dele no facebook.com, você vai lá, clica, digita Reginaldo Dias, página do Reginaldo, fantástica. Tiago Valenciano, você pode acessar pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram, @ Tiago Valenciano.